o trabalhador que os exceda ou que os cumpra devia determinar um determinado resultado, a imposição de uma cota é contra a natura à ideia de uma fórmula que devia produzir um resultado. Agora, o problema não está na avaliação do mérito, está na existência da cota. E aquilo que a proposta aqui expressa, aquilo que temos nos textos que fazem esta referência, é apenas a avaliação do mérito. E eu acho que esse princípio é de atender. Mesmo depois, isto é, estar ou não bem concretizado na legislação ordinária é um outro debate, não é o debate em sede constitucional.
Tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho.
Muito obrigado. Bom, eu se bem estive atendendo, em primeiro lugar, antes de responder às várias questões que foram sendo colocadas, manifestar aqui o nosso regozijo pela circunstância de se perceber que a proposta do PSD e também as dos demais partidos, no fundo, foram no sentido, tirando naturalmente um ou outro reparo, uma ou outra recomendação, uma ou outra divergência, mas foram no sentido do que a maioria dos partidos considerava necessário em algumas destas alterações e, portanto, há aqui trabalho para se poder ser feito, isso é positivo. Em segundo lugar, eu assinalei ou apontei duas dúvidas ou críticas que aqui foram apresentadas. Uma, no sentido de que a lei ordinária já consagra alguns dos princípios que o PSD aqui propõe, que foi dito pelo Chega e, em certa medida, também pelo PAN, quando diz que não adianta a Constituição dizê-lo se depois aparece um CIADAP na lei ordinária. Aqui, senhora e senhor deputado, é precisamente, esse argumento é o que serve precisamente para demonstrar o contrário daquilo que disseram. Porquê? Porque estamos a falar precisamente de princípios. Ou seja, quando nós estamos a introduzir na Constituição modos de funcionamento muito específicos, já passou aqui em algumas propostas de alteração, aí sim não é próprio de constar no documento constitucional. Quando é a introdução de princípios é que é próprio. Ou seja, os princípios estarem na lei ordinária não têm a mesma força jurídica que tem constarem no texto constitucional. Ou seja, uma coisa que é, aliás, ao nível de recurso, já por isso o Tribunal Constitucional é a última instância de recurso, não é? Ou seja, que algo pode ser ilegal, mas depois também inconstitucional, que é um caminho paralelo, mas que tem aqui um reforço político maior. E é por isso que na Constituição se devem introduzir, sobretudo, os princípios, e é isso que aqui propomos, embora se possa, obviamente, discordar de um ou de outro princípio, mas parece-me, se me permitem, que não faz muito sentido essa crítica, porque os princípios é que se devem colocar na Constituição e depois discutamos quais é que devem e quais é que não devem. A segunda crítica, que juntou PS, PCP e Bloco de Esquerda. Eu tenho que vos dizer o seguinte, eu não resisto a dizer isto, sobretudo a representantes da esquerda, que é, quando eu vejo a esquerda a ser conservadora, é uma coisa que eu adoro, porque eu vejo dizer assim, ah, nós até não discordamos, mas é perigoso, faz-me, pois quando viramos o discurso para outras matérias, que é um dos argumentos que eu menos gosto, que é o argumento da rampa deslizante, que eu ouço falar noutros assuntos, e que ouço outros setores partidários ou políticos a usar esse argumento. Portanto, enfim, deixem-me agora, quanto às propostas, dizer agora, dito isto, dizer o seguinte. É evidente que a questão da proteção e da privacidade dos dados dos cidadãos, que disse a deputada Paula Santos e a deputada Catarina Martins, é uma questão obviamente importante e relevante. Óbvio. Eu fiz aqui esta caricatura, tenho sempre que a fazer, mas é obviamente relevante e que nos deve preocupar. Agora, nós vamos ter que nos confrontar com isto. Aliás, isso o deputado Pedro Delgado Alves diz, isto fica aqui uma interoperabilidade de tal forma complexa que às tantas, enfim, isto fica uma grande confusão. Aqui o ponto é, nós estamos inevitavelmente, e temos que pensar nisto politicamente, nós podemos, as leis e as nossas preocupações, aqui estamos todos de acordo quanto a elas, quanto à importância da proteção dos dados dos cidadãos, nós podemos ser ultrapassados pelas circunstâncias e temos que ter essa preocupação. Não é agora cá nesta alteração em concreto, é em tudo. Em todas as alterações que nós discutimos, de várias que aqui fazemos, a este nível. Porque se nós puséssemos aqui, trouxéssemos para este debate um destes craques da tecnologia, ele ria-se desta nossa preocupação, porque diria que facilmente ultrapassam estas coisas todas que nós estamos aqui a querer salvaguardar. Ou seja, há uma dimensão prática. Não é? Que é o que preside à proposta do PSD, que é a dimensão de nós estamos a falar com uma entidade, essa entidade tem que falar a uma só voz. Esta é a dimensão prática, é o que preside fundamentalmente à proposta que aqui fazemos. E faz sentido. Agora, claro, depois dizem-me assim, mas há aqui determinados dados, por exemplo, nós se formos falar com as forças, olha, os serviços de segurança, se formos, têm dados que estão na administração pública e que não podem, obviamente, ser transmitidos à Segurança Social, e, obviamente. Portanto, depois tem que haver compartimentos, essa estanqueidade a que se referiu, penso que a Sra. Deputada Catarina Martins, tem que existir dentro da própria organização, e a partir daí confiar no sistema. E é que é mesmo confiar, porque eu não me sinto capaz para aferir da fidedignidade dos compartimentos estanques, do ponto de vista informático, é disto que estamos a falar. Não me sinto capaz. Mas a verdade é que eles têm que existir para criar balizas entre setores, zonas de não comunicação. Obviamente que não é isto que aqui nos referimos. Aqui referimos a tudo o que são zonas de comunicação, como seja administração fiscal e segurança social. Por exemplo, duas zonas que não são, não têm vasos comunicantes hoje em dia e que têm que ter, ou seja, o anacronismo do Estado que recebemos, que de alguma forma foi criado para garantir estes direitos e, portanto, bem, mas criou esta coisa que o cidadão tem dificuldade em compreender, que é ter que ir perguntar às finanças, ter que ir perguntar à Segurança Social, e elas às vezes estão em desacordo uma com a outra e a entidade é a mesma. Porque estarmos a criar no Estado, o interesse público é um só. O Estado só tem um. E depois mudam os governos e muda isso tudo. E só tem um interesse. O Estado é um ente só. Portanto, não pode ter interesses conflituantes no meio de um determinado processo, sobretudo na relação com o cidadão, ou melhor, se tem, é ao Estado que compete resolver, e não ao cidadão. Não vai andar o cidadão, isto então nos tribunais acontece diariamente, andar com a posição do Estado, Segurança Social, do Estado, Finanças, e de outro Estado qualquer, Ambiente, e dizer, olha, este aqui, não pode ser o cidadão que tenha sonos, não pode. Nós temos um dever de eficiência, nós todos, nós Estado, porque nós somos Estado, nós temos um dever de eficiência para ser, evitar a tal burocratização do cidadão por osmose, mas também, obviamente, para garantir a proteção e a privacidade dos dados, cuja privacidade tem que ser mantida. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Portanto, isto para dizer o quê? Claro que agora, resumido isto tudo e baralhado, diz-se assim, isto aqui é quase um princípio de confiança. É, porque nós vamos aqui discutir e no fim do dia isto vai chegar a alguém que vai fazer estas alterações, e ao fazer a perigosidade está nas mãos de quem a tornar operacional, mas há de ser sempre assim, e acho que na altura em que estamos de evolução tecnológica, e termino mesmo com isto, tenho receio da imagem que dê de nós próprios estarmos a querer parar o vento com as mãos, que é um bocado aquilo que estamos aqui a discutir, embora obviamente sejam princípios defensáveis e que nos devem preocupar.
A palavra ao Sr. Deputado João Catarino de Figueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta segunda intervenção gostava de me dirigir às propostas do PSD e do PCP que não fiz na primeira intervenção. As propostas do PSD ao artigo 267 sobre a estrutura da administração, estamos de acordo com a generalidade das propostas feitas, incluindo aquelas que dizem respeito à particularização das entidades reguladoras que podem ser criadas, até porque o PSD tem o cuidado de reforçar as garantias de independência institucional, pessoal, financeira e organizacional. No 268, estou muito em linha com o objetivo das alterações que são propostas, mas sou sensível aos argumentos do Sr. Deputado Pedro Aguado Alves, que na redação há que ter algum cuidado para que não estejamos a introduzir na Constituição aquilo que se pode chamar letra morta. E, portanto, quer relativamente aos prazos, quer relativamente à dispensa da apresentação de documentos, redigi-las de forma a que possam efetivamente ser cumpridas pela administração no dia-a-dia. E relativamente ao artigo 269, acordo também genérico, no que diz respeito ao regime da função pública, da sua contratação, da progressão de carreira e dos impedimentos que impendem sobre os integrantes da administração pública. Relativamente ao PCP e à alteração proposta para o artigo 269, a exigência de vínculo de nomeação, não percebemos porque é que acham que isso vai contribuir para maior isenção e autonomia técnica dos funcionários. É o regime jurídico do vínculo que existir, nomeação ou outro, que vai garantir essa maior ou maior permanência e isenção e também autonomia. Em relação aos comentários que ouvimos nesta ronda inicial, que sublinhava apenas de um, da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, em que partilho completamente a sua leitura do que é do CEDAP como um mau sistema de avaliação. E não é só por causa das cotas, é um mau sistema de avaliação. Mas eu pergunto-lhe o que é pior. É começar por mexer no sistema de avaliação e não ter cobertura constitucional, ou ter cobertura constitucional e termos também para nós uma obrigação, nem que seja técnica, de mexer no sistema de avaliação e substituir o CEDAP por uma coisa que faça efetivo sentido, que não tenha, que não só não tenha cotas, como tenha efetivamente a medida do mérito que interessa na para a administração pública e não os critérios que hoje em dia fazem parte do grosso da avaliação que é feita.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um primeiro aspecto para referir que é mesmo necessário proteger os dados pessoais dos cidadãos e a sua privacidade. Creio que é um princípio que deve estar presente e que deve ser acotelado. Ou seja, a categorização que fez não tem qualquer tipo de fundamento nem sentido, porque aquilo que importa é, de facto, proteger os dados pessoais e proteger os cidadãos. Sobre a questão da avaliação, eu há pouco não me referi. De facto, o modelo de avaliação hoje da administração pública é de uma extrema injustiça e que tem um objetivo claro, que é impedir a progressão dos trabalhadores nas carreiras, em que a sua esmagadora maioria nem sequer tem qualquer perspectiva de chegar ao topo da carreira, mas aquilo que é necessário é, de facto, um modelo de avaliação que seja justa e que permita ter uma perspectiva de desenvolvimento profissional e uma perspectiva de desenvolvimento da sua carreira, coisa que hoje não existe na administração pública. Sobre o vínculo de nomeação, eu gostaria, a proposta do PCP, só de fazer uma referência. Faz todo sentido que possa, de facto, ter consagração constitucional e este vínculo em concreto, porque foi aquele que mais defendeu os trabalhadores e os atuais modelos de contratação deixam de facto os trabalhadores mais desprotegidos. Nós propomos exatamente por isso, porque é o modelo que mais defende os trabalhadores, que lhe dá estabilidade, combate a precariedade, e é isso que garante que, de facto, do ponto de vista do desempenho profissional dos trabalhadores, haja, como aqui nós colocamos, uma maior isenção e autonomia técnica daquilo que é o trabalho que é desenvolvido. A estabilidade é fundamental para isso. Um trabalhador em situação de precariedade está naturalmente numa situação de maior constrangimento e condicionamento, inclusivamente do ponto de vista do seu trabalho. E a questão, quando nós colocamos esta matéria, como referi, há o aspecto da proteção dos trabalhadores e de lhe garantir maior estabilidade. Estabilidade profissional é a estabilidade na vida. E é também, tem naturalmente, do ponto de vista da administração pública, tem este aspecto que é referido, da isenção e da autonomia.
Pediu a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda em relação a esta questão da avaliação, e nomeadamente o termo mérito que aqui estão em ambas as propostas, porque o que não podemos fazer é cair numa certa diabolização também dos funcionários públicos e numa tentativa quase que sistematicamente acaba por existir de estarmos aqui a julgar o privado e o público como se tivessem que ser antagónicos, que não nos faz sentido que isso aconteça. Aquilo que efetivamente nos parece que seria até mais justo era que, das duas uma, ou se estabelece um princípio, e Sr. Deputado, não disse que o Sr. Deputado disse, todos a falar em termos de percepção geral, porque estamos aqui também a falar daquela que é a percepção geral. A progressão da carreira ou é feita e avaliada assente em objetivos concretos, justos e não apenas no mérito, ou então estamos apenas a legitimar algo que já existe atualmente, que toda a gente sabe que existe, que é um problema grave naquilo que são as limitações dos direitos, até não só de progressão, porque muitas vezes fala-se na progressão, mas um trabalhador também tem o direito de ver reconhecido o mérito quando ele existe. E esse reconhecimento do mérito não está aqui, por exemplo, assente. O que está assente é se o funcionário quer manter o seu vínculo ou se há, de facto, aqui uma base de avaliação, então deve ser assente no mérito. Mas o outro lado, o reverso da moeda, que é o reverso dos trabalhadores, claramente não está aqui salvaguardado. E esta justiça que tem que existir no momento da avaliação e até distância por parte de quem avalia e não nas simpatias ou nos favorecimentos, não está, parece-nos que não está aqui suficientemente salvaguardado e que a norma a ser aprovada ganharia em ser de alguma forma aprofundada, se ela ficar aqui, para que também haja um critério de justiça na avaliação que salvaguarde aquilo que são os direitos dos trabalhadores.
Obrigado. Esta reunião termina aqui, fizemos as 3 horas que estava combinado e vamos, queria dizer-vos 2 coisas para amanhã, para depois não haver confusão. Aquele artigo que ficou para trás sobre recurso de amparo não é para discutir amanhã. Amanhã continuamos com a agenda que temos, os que ficaram de hoje e os que estão para amanhã. E só na próxima terça-feira que agendamos esse